trazer uma palavra ao teu coração chamada não desista por estar cansado. João capítulo 4, do verso 1 ao verso 30, conta a história de uma personagem chamada Mulher Samaritana. A Bíblia não cita o seu nome, mas a Bíblia cita a sua origem. Ela vinha de Samaria, uma cidade que era incrédula, uma cidade que era contra os judeus. Não acreditava no que os judeus estavam se movendo e acreditando. Havia uma competição de religiosidade. Quem era mais religioso? Quem era o mais? Quem era aquele que mais poderia? O fato é que no meio dessa história havia uma necessidade. A Bíblia cita e deixa claro que essa mulher estava cansada da vida que levava. E, queridos irmãos, são tantas coisas que nos cansam. Porque cansar não tem nada errado de a gente cansar. O grande problema está em a gente deixar que o cansaço nos mate. Deixar que o cansaço nos paralise. Deixar que o cansaço nos faça perder coisas que Deus tem para nós. Quantas pessoas pelo cansaço não estão desistindo de Deus? Quantas pessoas pelo cansaço não estão desistindo da sua família? Quantas pessoas pelo cansaço não estão desistindo de um propósito que Deus tem para a sua vida? Tantas coisas nos deixam cansados, mas a principal delas é uma vida sem propósito. Todas as pessoas que não encontram o seu propósito, elas são desistentes pelo cansaço, seja físico, mental ou seja espiritual. O que você precisa é encontrar o seu propósito em Deus. O que você precisa é deixar que Deus revele o propósito que Ele tem para a sua vida. Enquanto nós vivemos longe da vontade do Senhor, nós vivemos correndo, buscando a solução para os problemas da nossa vida, em vários lugares, em várias pessoas. Balança esse crente pentecostal que está ao teu lado aí, diga assim: esse que eu vejo, um crente cheio do Espírito Santo aqui do meu lado. Diga a ele assim: está na hora de você parar de buscar a solução para a sua vida em lugares e em pessoas. Diga assim: a solução está em Jesus. Não é o pastor, não é o teu líder, a solução para a sua vida é Jesus. Cuidado com os acordos da sua alma. O inimigo nunca estará satisfeito. Irmãos. Pensa num sujeito. Maldoso é o diabo. E nunca ele estará satisfeito. Se você der algo para ele, amanhã ele vai te cobrar duas vezes mais. E se você der amanhã duas vezes, depois da manhã ele te cobra três. E se você der três, depois da manhã ele te cobra, depois da manhã ele te cobra quatro. Porque ele nunca vai estar satisfeito, ele sempre quer mais de você. Ele sempre vai querer a tua ruína, ele sempre vai querer a tua destruição, ele sempre vai querer a falência da sua casa. Então, acordos com ressentimentos, de coisas que o diabo faz, cansam a nossa vida. Tem muita gente que está aliançado com os seus ressentimentos. Tem muita gente que prende sentimentos de raiva, ira, ódio, falta de perdão para pessoas porque a pessoa te fez alguma coisa que te feriu. Isso você está aliançado e está em acordo com um sentimento que te faz mal. E você só alimenta, na verdade, é o diabo com essa situação. Porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da inveja. Ele é o pai do pecado. Então, se você está vivendo cansado dessas coisas, a solução está no seu encontro com Jesus. Seu maior milagre está do outro lado do pior momento da sua vida. Vou repetir. O seu maior milagre está do outro lado do pior momento da sua vida. Se você está enfrentando um pior momento em alguma área da sua vida, se prepare, porque assim que você cruzar a linha, o teu maior milagre te espera. Tem um milagre de Deus preparado para você e a sua casa. Você não pode deixar que o cansaço te faça voltar. Depois de circunstâncias que você decide ficar de pé, vem um recomeço de Deus. Olha para a tua história e você vai ver quantas circunstâncias difíceis você não tinha tudo para dizer. Eu não vou mais, eu não quero mais saber, mas você ficou de pé. E por ficar de pé, Deus renovou as suas forças. Por ficar de pé, Deus honrou a sua decisão. Então, depois do seu pior momento, Olha para essa pessoa e diga assim: se prepare, porque depois do pior momento da sua vida, vem a sua maior promoção em Deus. Eita, pega aí em nome de Jesus. Porque se tem um pior momento aqui com alguém que está vivendo alguma casa aqui, se prepare, porque vem uma grande promoção de Deus para a sua vida e o seu ministério. Quantos recebem isso? Levante sua mão e diga: eu recebo. Essa mulher vivia o pior momento da sua vida, irmão. Pior momento da sua vida. Mulher cansada de ter que ir buscar água para alimentar a sede da sua casa ao meio-dia, quando não tinha ninguém, porque ela era uma mulher que ninguém gostava, ninguém queria perto, ninguém amava. E é muito ruim você experimentar isso de perto. Quando você não é bem quisto, quando você vê que as pessoas não querem você por perto, quando as pessoas não te valorizam. E você tem que viver à mercê dessas circunstâncias, situação. Então ela ia meio-dia, como a Bíblia diz, buscar água no poço, porque era um horário que ninguém estava ali. Então ela podia ir tranquila, porque ela não seria discriminada, ela não seria rejeitada, ela não seria apontada. Então ela ia de meio-dia. Só que naquele dia, ela foi surpreendida. Olha para essa pessoa e diga assim: vai chegar o dia que você vai ser surpreendido pela presença de Jesus. Quando você menos esperar, Jesus vai estar lá. Quando você menos esperar, Ele vai mudar essa circunstância. Quando você menos esperar, Ele está lá para resolver o pior momento da sua vida. Porque depois de um pior momento, vem uma maior promoção de Deus para você e a sua casa. Resista, você será recompensado pela sua resistência. Resistir é prevalecer, irmãos. O teu melhor momento te espera. O teu melhor momento te espera. O teu melhor momento te espera. Um novo ano está para começar. Quem sabe não seja o melhor ano da sua vida. Um novo ano está para começar. Quem sabe não seja o melhor ano do seu casamento, o melhor ano da sua empresa, o melhor ano da sua casa, o melhor ano do seu ministério, o melhor ano dessa igreja está por vir. O melhor momento nos espera. A gente precisa resistir. A gente precisa prevalecer. O diabo, ele trabalha de forma suja. O diabo trabalha com sugestões sujas. Não dê ouvido a sugestões que queiram desviar o seu foco de Jesus. Enquanto o diabo trabalha com sugestão, Jesus trabalha com direção. Então o diabo tem uma sugestão, mas Jesus tem uma direção para a sua casa e a sua vida. Tem gente que nunca foi bem recebido, nunca viveu até hoje uma experiência de ser amado, até conhecer a igreja ou até conhecer Jesus na sua vida. Mas acalma teu coração, porque Jesus está sentado no poço te esperando. Acalma o teu coração, balança esse crente pentecostal e diga assim: acalma o teu coração, porque Jesus está sentado no poço, te esperando. Diga assim, ó, sabe aquele poço que você vai lá para tentar matar a sede da tua alma? Jesus está pronto lá para acabar de vez com a sede que leva você a estar parado, destruindo a sua vida e o propósito de Deus para você. Quais são as lições que a gente tira aqui nesse texto? Sobre não deixar que o cansaço nos faça desistir. Primeira verdade que a gente aprende aqui no texto é que o seu alívio começa com a sede de Jesus. Como assim, pastor? O texto vai dizer que o alívio daquela mulher começou com a sede de Jesus. Você leu comigo o texto que diz que Jesus olhou para ela e disse o quê? Me dai um pouco de água. Então, o seu cansaço é resolvido quando o seu propósito fica claro. A primeira coisa aqui é que Jesus parou junto do poço. Sentir cansado, irmãos, é humano. Mas desistir pelo cansaço é maligno. Tudo o que o diabo mais quer é te ver desistente. Tudo o que o diabo projeta é para que você desista. Desista de você mesmo. Desista de Deus. Desista da sua casa. Desista da sua empresa, desista do seu casamento, desista dos seus filhos, desista da igreja do Senhor. Mas em nome de Jesus declara assim: eu não vou desistir de nada. Declara mais uma vez, diga: eu não vou desistir de nada. Mais uma vez, diga: eu não vou desistir de nada. Declara para o inferno ouvir, diga assim: eu não vou desistir de nada. Mas eu estou cansada, pastor. O cansaço não pode ser uma desculpa para a tua desistência. Se você declara, eu não vou parar. Então decida matar o seu cansaço. Descanse se for preciso, mas não desista. Jeremias 31, verso 25, o Senhor promete: eu restaurarei o exausto. Eu restaurarei o exausto. Se tem alguém exausto aqui, a presença do Senhor está nesse lugar para restaurar suas forças. E eu saciarei o enfraquecido. Se tem alguém enfraquecido aqui, o Senhor está aqui para fortalecer as suas forças. Há uma promessa de Deus na sua direção. Há um refrigério do Senhor para você. A vida, irmãos, tem sido tão corrida, isso é fato. Muitas exigências, responsabilidades. Há dias bons, há dias ruins. Há situações difíceis de se assimilar. Isso nos deixa ansiosos, preocupados demais. Esses dias eu andei muito preocupado. Principalmente de sexta para ontem. Me tirou o sono essa circunstância, essa situação. De madrugada eu acordava dizendo: Senhor, dá uma resposta, dá uma direção. Porque a preocupação às vezes tira o nosso sono. A ansiedade tira a nossa paz. E a gente fica preocupado demais e deixa isso consumir a nossa vida. Mas quem crê em Deus, irmãos, quem crê em Deus tem uma promessa: você pode descansar nos braços do Senhor. Porque Ele sempre tem uma saída. Ele sempre tem uma solução. Deus é fiel e capaz de nos livrar de qualquer coisa que esteja roubando a nossa paz. Só precisamos aprender a confiar em Deus verdadeiramente. Ao chegar uma mulher cansada, atribulada, sem paz, ela pede, ele pede água. Jesus pede água a essa mulher. Ele estava com sede. Sede é desejar algo. Se você está com sede, você deseja água. Amém? Se você está com sede, você deseja algo para matar a sua sede. Então Jesus pede água àquela mulher. Jesus tinha uma sede. Qual era a sede de Jesus? Qual era a sede de Jesus? Ver aquela mulher curada. Qual era a sede de Jesus? Ver aquela mulher liberta. Qual era a sede de Jesus? Ver aquela mulher transformada. Qual era a sede de Jesus? Ver a família daquela mulher restaurada. Ei, Jesus tem sede por você. Balança esse homem que está ao seu lado e essa mulher, diga assim: ei, Jesus tem sede por você. Diz a ela assim: a sede de Jesus é ver você restaurado. A sede de Jesus é ver você curada. A sede de Jesus é ver você liberto. A sede de Jesus é ver a sua família de pé. A sede de Jesus é ver a sua casa prosperando. A sede de Jesus é ver a igreja crescendo. Jesus tem sede. E entenda que o seu alívio começa com a sede de Jesus. Jesus tem sede pela sua vida. Jesus tem sede pela sua família. Você precisa se enxergar assim. Jesus tem sede por ver você vencer. Jesus tem sede por ver você dar certo. Jesus tem sede por ver você liberto, uma pessoa livre. Jesus tem sede por ver você com a mente transformada. Entenda isso, Jesus tem sede por você. Antes de você buscar o milagre nele, Ele já deseja fazer um milagre em você. Antes de você ir lá e dizer: Jesus, me dá água para minha sede, Ele já deseja fazer algo na sua vida e na sua casa. A sede dele é maior do que a sua. O desejo do Senhor é ver você um homem de honra, uma mulher de valor nessa geração. Jesus tem sede. Todas as vezes que você olhar no espelho, você tem que lembrar: Jesus tem sede da minha vida. Jesus quer me ver vencedor. Jesus quer me ver alguém de pé. Jesus não quer me ver desistindo. Jesus não quer me ver abortando. Jesus não quer me ver aprisionado. Jesus não quer me ver limitado. Jesus quer me ver conquistando as coisas. Você crê nisso? A morte de Jesus naquela cruz foi para dizer a você: está consumado. O caminho está livre para você ser liberto. A vontade dele é que você possa prosperar e crescer. Jesus senta naquele poço, sabendo que a mulher iria vir ali. E quando ela chega, a primeira coisa que ele diz é: me dá um pouco de água. Ele, na verdade, cria uma circunstância, puxando assunto com a mulher, para libertar a vida dela, para transformar a história dela, porque Jesus tem sede. Em nome de Jesus, entenda que o alívio da sua alma começa com a sede de Jesus. Entenda que a libertação que você precisa começa com a sede de Jesus. A melhor, a principal pessoa que deseja ver você transformado é o Senhor. Você crê nisso? Então dá um amém aí bem forte. Segunda lição nesse texto: se você quer não parar pelo cansaço, tira o foco de você mesmo. O seu cansaço é aliviado quando você passa a focar em Jesus. Quantos de nós não olhamos demais para nós mesmos? E só enxergamos falhas, erros, fraquezas. Porque enquanto você estiver olhando demais para você, você não vai enxergar muita coisa boa. E isso vai nos fazendo acreditar na mentira do diabo, que é que você não vai conseguir, que você não vai ser alguém liberto, que você não vai conseguir prosperar nunca na sua vida. Isso é uma mentira do diabo. O maior frustrador de sonhos é o diabo, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele até usou Pedro certa vez, quando Jesus disse: quem dizes que eu sou? O que as pessoas estão dizendo? E depois ele pergunta para os próprios discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Jesus diz: muito bem, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas importa-vos que o Filho do Homem vá, seja morto, seja padeça, sofra. Pedro se levanta e diz assim: ei, Jesus, não, Senhor, não, o Senhor não precisa passar por isso. No mesmo instante, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Porque o diabo é aquele que vem para tentar frustrar os seus sonhos. O diabo é aquele que vem para tentar fazer com que uma verdade se torne uma mentira e uma mentira se torne uma verdade. O diabo, ele ainda continua a inflamar as mentes e os corações de pessoas, enganando, mentindo, frustrando sonhos, fazendo com que pessoas decidam desistir do propósito e do chamado do Senhor. Mas olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: ei, aprenda uma lição nessa noite. O lugar do diabo na sua vida, diga ela, o lugar do diabo na sua vida não é na mesa da sua casa. O lugar do diabo na sua vida não é na roda que você senta para estar falando mal de pessoas. O lugar do diabo da sua vida, diga ela assim, é debaixo dos seus pés. Olha para debaixo da sua sola, é o lugar que o diabo tem que estar. Em nome de Jesus, pisa nele aí, pisa na cabeça dele nessa noite. Diga assim: diabo, o teu lugar é debaixo dos meus pés. Se o diabo te faz acreditar que você tem que servir aos seus desejos e às suas vontades, você precisa declarar para você mesmo que você não é escravo dos seus desejos. Você é escravo da vontade de Deus na sua vida. Pare de limitar as suas experiências com Jesus por causa de uma religião. Aquela mulher vivia focada nela mesma e vivia focada na religião, porque Jesus me dá um pouco d'água. Ela olha para Jesus assim: o Senhor não tem como tirar a água desse poço e ele é fundo. Eu tenho o cântaro, eu posso tirar, mas não estou vendo nada na sua mão, esse poço é fundo. Jesus diz a ela assim: ó, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água e eu te daria água que mata a sua sede para sempre. Ela olha para Jesus e ela diz assim: por acaso o Senhor é mais importante do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço? Balança a pessoa e diga assim: para de limitar o fluir de Jesus por causa de um olhar religioso. Religião não salva ninguém. Religião não muda ninguém. Religião não mata a sede de ninguém. Religião não transforma a vida de ninguém. A mulher estava muito mais preocupada com a religião, focada na religião. Isso cansa pessoas. Como um judeu pode falar comigo? Ela estava dizendo: a lei permite que você se envolva comigo? A tua religião deixa você se envolver comigo? Deixa não. Aí ela diz: onde tem essa água viva que o Senhor está falando? Qual lugar? És maior do que Jacó que fez esse poço? Isso cansa, irmãos. Quanto mais a gente ficar focado na religião, mais a gente anda cansado. Quanto mais a gente ficar focado na lei, mais a gente anda cansado. Ela expõe o seu cansaço. Ela diz: eu não quero mais viver assim. A resposta de Jesus foi: se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer o dom de Deus, Jesus disse, se você conhecer a religião de Deus, ele disse, se você conhecer o dom de Deus, em nome de Jesus, irmãos, o dom de Deus é muito maior do que a religião que o homem cria. A presença de Deus vale muito mais do que uma religião que nós criamos. Se você conhecer o dom de Deus e aquele que te pede água, você me pediria o que eu estou te pedindo, e eu te daria de uma vez para sempre. Pega essa chave aqui, irmãos. Quando você conhece o dom chamado amor de Deus, o seu pedido muda, a sua fala muda, o seu olhar muda, o seu coração muda. O que mais nós precisamos para aliviar o nosso cansaço hoje? O que mais você precisa para tirar esse cansaço da sua alma e do seu espírito hoje? Jesus tem o que você precisa. Jesus tem o que você precisa. Se você tem sede, Jesus tem a água viva que você precisa. Se você tem fome, ele tem um pão vivo que desceu do céu. Se você está aprisionado espiritualmente, ele tem a libertação que você precisa. Se você está perdido, ele tem a salvação. Se você está doente, ele tem a cura. Se você está ferido, ele tem a restauração. Se você está morto, ele tem a vida. Só Jesus tem o que a gente precisa. Então enxergue que é Jesus que está falando com você. Aquela mulher não conseguia perceber porque ela estava presa à religião. Ela estava focada só nela mesma. Para de olhar tanto para você e comece a olhar para Jesus. Para de olhar tanto para as pessoas e comece a olhar para Jesus, irmãos. Isso vai trazer cura. Isso vai trazer alívio para a tua alma. Isso vai trazer força para o seu espírito. E por último, e não menos importante, não tenha medo de expor fraquezas. Está cansado? Expõe a sua fraqueza. Seu cansaço é tratado quando você expõe a causa do seu cansaço. Quantos estão cansados aqui? Quantos querem aliviar o seu cansaço nessa noite, você que está aqui? Quer aliviar o cansaço? O desejar aliviar o cansaço é só o primeiro passo. Mas é preciso ir na raiz do problema. Não queira usar de paliativo. Jesus é o remédio que vai na raiz da causa. Sabe o que ele faz para a mulher? Ele olha para aquela mulher. Jesus vê que a mulher está cansada. Jesus vê que ela já decidiu desistir da sua vida. Jesus vê que ela não aguenta e não suporta mais aquela história. Aí Jesus vai na raiz do problema. Jesus diz: onde está o teu marido, mulher? Não era o assunto do momento, mas Jesus vai na raiz do problema. Porque olha para essa pessoa e diz assim: enquanto você não tratar da raiz, diga assim, enquanto você não tratar da raiz, os frutos estarão adoecidos. Está na hora de você ir na raiz do problema. Está na hora de você colocar o remédio certo na raiz, na causa que está consumindo a sua esperança e a sua energia em Deus. Qual é a causa? Ah, é porque eu fiquei ferido com fulano. Ah, é porque eu fiquei decepcionada com Cicrano. Ah, é porque eu estou magoado com fulano. Ah, é porque eu não aguento mais essa situação. É porque eu vejo que muita gente está fazendo coisa errada. Qual é a raiz da causa do seu cansaço? Qual é a raiz da causa do seu desejo de desistir? Jesus pergunta à mulher: onde está o teu marido, mulher? A fraqueza dela estava exposta diante de Jesus. Porque eu e você podemos esconder de pessoas, mas de Jesus não. De Jesus não. A sua fraqueza é exposta diante daquele que te criou. A sua fraqueza é exposta diante daquele que mantém você vivo, que sustenta a sua vida. Ele conhece bem as nossas fraquezas. Apenas espere para colocar. Ele apenas espera que você coloque diante dele. Todos nós temos fraquezas. E a fraqueza só mostra que nós somos seres que precisamos de ajuda. Para de você achar que consegue resolver sozinho. Para de você achar que você é o cara, que você é a tal. Para de você achar que você é independente do Senhor. Para de achar que você consegue viver sem a presença de Deus na sua vida. Não tem para onde você correr. Você precisa de Jesus na sua vida. A fraqueza só nos mostra que nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos resolver tudo sozinhos. Precisamos de alguém mais forte do que nós. Deus tem a força que nós precisamos na fraqueza. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há situação que Ele não possa resolver. Pare de querer ser o super crente. Olha para essa pessoa, balança ela nessa noite, por favor, com muito amor. Diga assim: ei, crente pentecostal, para de querer ser um super crente. Porque isso cansa. Não se ache. Não se ache. Eu conheci um evangelista que servia na igreja, sabe? Tinha aquele ministério de evangelismo e essas pessoas serviam com tanta excelência, amor, dedicação. Mas um dia, a evangelista desviou-se. E ela desviou-se e foi para o pior lugar. A circunstância ficou terrível na sua vida. Porque quem se desvia, irmãos, quem se desvia não acha que vai melhorar. A situação piora 7 vezes mais na sua vida. E aquela mulher estava em ruína, destruição total. Estava lá, aquela bagaceira no bar, bebendo. Era aquele negócio. E aí o evangelista chegou e disse: pastor, aquela missionária, eu passei vida terrível, a cena dela. Eu vou lá onde ela está, que eu vou evangelizar ela e vou lá para evangelizar ela. E o pastor disse: irmão, não vá. Eu vou, pastor. O senhor acha que eu não me garanto, irmão? Não vá. Eu vou, pastor, porque eu sou forte. Eu vou lá evangelizar ela. O pastor disse: tá bom, irmão, então vá. Ele foi e não voltou. Chegou lá, ele foi simplesmente seduzido e caiu. Diz essa pessoa assim: vigia a sua vida. Porque a Bíblia diz que em quem está de pé, vigie para que não caia. Se você está cansado, você precisa deitar no colo do seu Pai. Se você está cansado, você precisa dizer para Ele: me ajude, Senhor. Porque a tua fraqueza mostra que você precisa do Senhor na sua vida. Para de querer mostrar para os outros que você é o super crente. Para de querer mostrar para o pastor que você é a pessoa, que você sabe orar, que você até muda a voz quando vai pegar. Em nome de Jesus, você precisa de Jesus na sua vida. Jesus expõe aquela mulher diante dos olhos dela para dizer: eu te conheço melhor do que você mesmo. onde está o teu marido? Ela disse, eu já tive 5. Desculpa, ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, ah, muito bem, você já teve 5. E o que você está agora, ainda é uma situação errada. Ela toma aquele susto e diz assim, quem contou a minha vida para você? É igual quando Deus resolve falar com você no meio do culto e você fica dizendo, quem foi contar a minha vida para o pastor? Aí você esquece que Jesus conhece você mais do que você mesmo. Você esquece que Jesus olha e os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você esquece que Jesus conhece os teus pensamentos. Antes que a tua palavra chegue na sua boca, Ele já conhece o que você está pensando. Ei, diante dEle você não pode se esconder. Não use capa, não use roupa, não use a Bíblia debaixo do seu braço para você mostrar algo que você sabe que precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa expor a sua vida para todo mundo. Mas você não pode esconder as realidades da sua vida para aquele que te criou. Aprenda a se calar para quem não pode te ajudar. Para de ficar expondo na rede social. Para de ficar falando para todo mundo. Tem gente se perdendo porque não sabe controlar a sua boca. Jesus foi lá e tocou na raiz. Onde está o teu marido? O problema daquela mulher era fraqueza. As alianças que ela tinha feito, os relacionamentos falidos da sua história. Tome muito cuidado com as associações que você faz, porque elas vão influenciar a sua vida de alguma forma. Então tem gente que você não deve se associar, porque só vai te prejudicar. Blinde seu coração e cuide da sua vida. Essa mulher já tinha tido 5 relacionamentos, nada dando certo. Porque enquanto o seu desejo era de servir ao diabo, seu estado só piorava. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas naquele dia, diga assim, naquele dia, diga assim, Jesus marcou um encontro. Diz a essas duas pessoas que estão ao seu lado, direita e esquerda, diga assim, Jesus marcou esse encontro com você hoje. Diga assim, você veio aqui achando que você só veio a convite de alguém. Mas diga assim, aquele que quer mudar a sua história, Ele te trouxe nesse lugar. Então não tenha medo de se expor para Ele. Porque Ele conhece os seus. Ele conhece você. Em nome de Jesus. O seu desejo só é satisfeito na presença do Senhor. Naquele dia, a mulher descobriu que existia algo muito mais poderoso do que aquela água que ela ia todos os dias ao meio-dia tirar. Ela descobriu uma água viva. Uma água viva. Uma água viva. Porque ela estava acostumada a tomar água que não tinha vida. Que ela bebia, mas instantes depois ela tinha sede. Então ela ia mais uma vez buscar, bebia, mas voltava a ter sede. Ela ia novamente, bebia, mas voltava a ter sede. Naquele dia, ela conheceu a água viva, que disse para ela que se você beber dessa água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai sofrer com essas questões da sua alma. Quando nós descobrimos algo melhor, nada mais se torna melhor na nossa vida, irmãos. Então deixa eu te dizer uma última frase para terminar nessa noite. Hoje você vai colocar o seu cansaço no lugar certo. Hoje você vai tomar uma água aqui, uma água viva. Uma água viva que vai entrar em você. Uma água viva que vai pegar você. Uma água viva que vai aonde as suas fraquezas não estão resolvidas. Uma água viva que vai matar a sede da tua alma. Uma água viva que vai transformar a tua história. E você vai dizer assim: não há nada melhor
que esse Deus.